E aí, pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um Divisão Automotiva, o primeiro Divisão Automotiva de 2023. Hoje é dia 1º de janeiro de 2023, é o primeiro entre dois carros do ano. E para não deixar vocês na mão, né, já trouxe para vocês dois projetos aí, né? Porque virou o ano, tem que ter um projetinho novo, né? Então já trago uma ideia bacana aí para vocês fazer o projeto de 2023. Eu separei aqui para vocês duas picapes, né, contemporâneas aí, que eu, né, quando era mais novo queria. Uma é a S10 e outra a Ranger. Dois projetos que dá para você fazer aí, com duas temáticas, ou street ou off-road. Aí você decide. Mas são duas opções bacanas. Estão num preço bom para você comprar. Só que, como todo projeto, você tem que comprar na baixa, né, e investir bastante. É, não adianta você querer pegar um carro que estiver 100% aí completinho, que você vai pagar caro, né? Então não vai compensar. Mas se você pegar um carrinho razoável que esteja andando, aí dá para você fazer um projeto bacana, né? Aí durante o ano de 2023, tenho certeza que você termina o ano com esse projeto finalizado, beleza? Então vamos começar o nosso vídeo aí. Já sabe, se não é inscrito no canal, considere se inscrever, ativa o sininho, deixa o like e bora lá começar. Bom, pessoal, então vamos começar aí nosso entre dois projetos aí, dessa vez com, né, trouxe duas picapes para você, a Chevrolet S10 e a Ranger, né? Mas eu vou começar aqui pela S10. Bom, trouxe aqui a variação de preço para você. Então, assim, é o modelo cabine simples aí na casa de 95 a 97, varia entre 17 até, meu, você vê aqui 160 pau. Essa 160 pau, que ela é um modelo SS americano, tá? Mas aí vai variando. Se tiver em bom estado aí, 30, 45 pau. Eu peguei essa aqui de 17 para mostrar aqui para você. Então, essa aqui já também já é um modelo SS americano, né? Então, 125 pau, paulado. Beleza? Daí varia. Tem cabine simples, estendida e cabine dupla. Todas as duas caminhonetes que eu vou mostrar para você. A ideia do projeto, para dar para vocês, é a ideia de cabine simples, beleza? Então, vamos lá. Bom, aqui eu peguei uma surradinha, que tá baratinha. Então você vai encontrar, às vezes, até 10, 12, dependendo. Você vê que isso aqui é carro de trabalho. Então ela tá bem surrada. Vai dar um trabalho para você recuperar. Mas lembra, é um projeto. Você paga barato e vai recuperando aos poucos, né? Mas é um carro, assim, pra época, pô, era fantástico, né? A baita do lançamento, não tinha nada parecido no mercado. Tudo que vinha importado. Era muito caro. Já chegou lá, lançou a S10 numa época que, porra, vendeu pra caramba essa caminhonete, né? Além do que o motor 2.2 é o mesmo do Vectra, do Omega, família do GM, manutenção fácil, peça pra caramba. Então era uma caminhonete que, de certa forma, valia a pena. Fora que era cara. Então, assim, tinha molecada que tinha, era boy, né, meu? Então todo mundo que sabia, moleque dirigiu uma S10 ali, 95, até 98, nem sabia que o cara era bom, tinha grana, então as menininhas pagavam pau, então o pessoal queria. Você vê aqui, ó, caminhonete de trabalho, né? Tá super surrado, mas valia muito a pena, né? O probleminha, né, vou te falar aqui, ó, você vê o motorzinho aqui, 2.2, não tem muita potência para caminhonete. Para os carros já ia bem no Vectra, né, no Omega mais ou menos, por causa do peso. E aqui é a mesma coisa, então não é um motor desenvolvido para caminhonete, mas ele ia bem, tá? Ele é gasolina, tem uma cavalaria aí razoável. O problema desse conjunto é o câmbio, tá? Porque o câmbio não é muito confiável, porque não é um câmbio especificamente, né? Ele não foi projetado por uma caminhonete, ele foi colocado aí e vamos ver no que dá. E o que que aconteceu? As primeiras unidades 95, 96, tinha um problema do câmbio não aguentar, quebrar. Isso aí aconteceu, né, comigo, na verdade com um amigo Renê. Ele tinha uma S10 desse modelo 95, a 1500, ele estava aí no lado de Maresias. Aí perto da Riviera de São Lourenço, a gente estava andando e de repente o câmbio pulou, né? A quinta marcha pulou e foi pro. Travou lá na terceira e não saía mais do nada. Então a gente estava uns 100 e poucos por hora, o carro travou, ele jogou pra estrada e ficou lá, né? Então, assim, ali o carro era novo. Então, é um câmbio que precisa ter um certo cuidado, ficar atento, beleza? Mas é um carrinho bacana. Aqui trouxe outras fotos de um modelinho mais, mais conservado, vocês verem. É um carro, eu acho bonito essa versão da S10. Né? Aí vai duas ideias de projeto, que é o quê? Ou você levanta mais, coloca os pneus fora de estrada aqui, os pneuzão grosso aí fora de estrada mesmo, aí e levanta ela mais e faz um projetinho off-road, beleza? Ou então você tomba ela, né? Dá uma rebaixada e procura os pneus da, acho que é Hankook, né? Do modelo SS, né? Americano, né? Fica com uma tala mais larga, fica baixinha, também fica bonito pra caramba. Então tem essas duas ideias do projeto pra você fazer, né? Uma coisa que todo mundo faz, tá? Seja um projeto ou outro, é o que? Retirar esse para-choque traseiro aqui e embutir ele para deixar igual o modelo da SS, fica retinho aqui, a placa fica bonitinha também, fica tudo retinho, porque isso aqui realmente ficou fora, né? Não ornou com a caminhonete, mas dá para fazer isso, entendeu? Então você tira esse para-choque, leva numa funilaria, o cara vai fazer aqui, ó, bonitinho, e vai deixar tudo alinhado. Tá? Mas é um carrinho bacana, lembrando, caminhonete toda tem aí o step embaixo, tem que tomar cuidado, né? Mas é um carrinho bem bacana para você fazer um projeto. Aí, né, alguns modelos Standard, né, STD, às vezes vinha com o banco inteiriço, mas o modelo DLX já vinha com os bancos assim, separado, dois bancos separados, tá? Então já dá um, tá com um corinho, fazer alguma botinha aqui SS, S10, vai com vocês. Painel, coisa simples, né? Foi copiado, toda essa parte de painel foi copiado do modelo lá da Silverado americana, tá? Daí, uns anos depois, iria para a Chevrolet e atacar a Silverado brasileira, e não pegou muito bem, justamente porque não veio com motor V8, atacaram o motor 4.3 que era do Ômega, e não desandou. E fora que era a cabine simples, fizeram a cabine dupla que nem vinha na americana, né? Desses anos aí, beleza? Mas o painel é bonito, porque copiou da Silverado, né? Do modelo 95 americano, então era um painel bacana, com muita informação sobre bateria, combustível, temperatura, pressão do óleo. Então era muito bacana para época, era um carro bem legal. Vou mostrar lá a ficha técnica para você. Então vamos lá, Chevrolet S10, né? Peguei o modelo Deluxe. Se você for me der sorte de pegar o Deluxe, é o mais completinho. Ah, direção, vidro, trava e os bancos repartidos aí, né? Não é aquele banco inteiriço. Tá no 96, no 95, 97 aí, tá nessa faixa de preço. Vai aí, você vai encontrar na casa de 15, até, meu, céu limite aí, dependendo do que você estiver procurando. Mas, né, falei, se for projeto, tenta pegar um mais barato aí dentro do que tiver. Se o carro estiver andando, tá uma maravilha. Aí você desenvolve o projeto, tá? É, a motor era só gasolina, né? O bom desses projetos que eu tô mostrando pra vocês é que o IPVA é tudo isento. Então você já não paga, já começa bem. Esse é um carro que você vai poder deixar na garagem e não vai te dar prejuízo aí, né? Pagando imposto. Tinha aí um ano de garantia quando foi lançado. Uma caminhonete pra época de porte médio, hoje já não é, né? É, teoricamente três lugares, mas essa aqui você fica, esse Deluxe é só três lugares, né? Três lugares só com o banco inteiriço. Então, duas portas, motor dianteiro, 4 cilindros em linha, famoso motor GM Família 2, mais uma vez você encontra peça a roda, você não vai ter problema fazer esse motor, né? Se você tiver que fazer o motor inteiro desse carro, um mecânico bom aí de confiança, talvez tem que 5, 6 mil reais fazer o motor inteiro, ele volta zerado. Então, você não vai ter dor de cabeça, né? É aspirado, injeção monoponto, não é a multiponto, então por isso que não dá tanta potência, né? E aí ele tinha correia deitada, não era corrente, tinha potência de 106 cavalos, é aí que pegava que eu falei pra vocês. Então era uma caminhonete, mas não tinha tanta potência nem tanto torque, porque caminhonete geralmente tem torque, né? Tem 19,2. Mas andava razoavelmente bem, dava para você levar e brincar. Aí vem a transmissão que eu falei para vocês, né? Câmbio manual de 5 marchas, embreagem de disco seco. E tem que tomar cuidado que eu falei para vocês, né? Pelo menos com a gente, que estava quase zero, né? Tinha 6 meses de uso, o carro quebrou com a gente, né? Andando normalmente a 100 por hora, né? Deu uma falhada. Então, ficar atento no negócio do câmbio. A suspensão aí é independente na frente, daí é barra de torção atrás. E fecho de mola, né? Como uma boa caminhonete, né? Tem que ser. Freio a disco ventilado na frente, tambor atrás, direção hidráulica. Os pneus era alto, né? 225, 75, aro 15. Aí a caçamba tinha 1.127 litros de capacidade. O peso, né, era pesado, precisa matar uma caminhonete, né? 1.485 quilos. O tanque de combustível tinha 76 litros, que era uma coisa pra caramba, né? Tinha 76 litros de gasolina, não é fácil não. Né, o desempenho aí era bem fraquinho, como eu falei pra vocês, né? Máximo 158 km por hora. Fala pra vocês, eu acho que quando a gente tava andando com essa S10, nunca chegamos a 140, cara, porque não ia, tá ligado? Ela não tem velocidade. 0 a 100, 15,5. Bem lenta aí, mais uma razão, mas confirmando o que eu falo para você, consumo, realmente, ela consome na cidade e na estrada, ó. Cidade 7,9 e na estrada 9,6, então é um carrinho que realmente, assim, é de nicho, não é porque é por causa do consumo que você ia preferir uma S10, talvez na época tinha o Corsinha que fazia milagres por litro, né? Autonomia 600 km no urbano e na estrada 730, isso pisando leve, viu? De 100 muito sobe 10, senão isso aí baixa com certeza, beleza? A lista de equipamentos dessa época era bem limitada, então o que eu acho que tinha era o airbag, que já era um projeto mais novo, algumas com ABS e tinha também a direção, vidro, trava, alarme e o som, só, era isso, tá? E assim, dessa época, como eu falei, não era exigido pela lei ABS e airbag, né? E não tinha também a exigência, aí tava com uma, já tinha exigência do cinto de 3 pontos, tá? Mas outras exigências não tinha, e também era, ainda tava na fase de transição dos carros pé de boi para os carros melhor. Lá pra frente, acho que 90 anos, começaram a vir os Hyundai, aí começaram a melhorar um pouquinho. Nem sei se tinha ABS aqui, ó, mas na Silverado americana já tinha ABS, né? Esse câmbio aqui é meio esquisito, meio jogadinho aqui do lado. Né? Tinha porta-copos, um somzinho aqui, ó, já vinha controle dos vidros. É o painel todo esse Silverado americano, tá? Foi legal isso aí, mas faltou alguma coisa. Ah, lembrando, falei pra vocês, tinha também a versão, tinha outras duas versões, tinha o motor, né, esse aqui é o 2.2, tinha o motor, o V6 Vortec, que também o pessoal comprava, né, era V6 e tal, só que depois se descobriu que a manutenção do V6 Vortec era muito mais cara, por ser um motor americano, tá? E tinha também o A2.5 turbo diesel, e daí os valores eram estratosféricos, muito, muito mais caro. Até hoje é muito caro, tá? Mas aí sim o motor, eu não lembro se era um MWM, mas aí era motor de praticamente caminhão, né? Fazia um barulho do caramba, mas também era inquebrável, beleza? E dando aquela pausa no vídeo, pedindo like aí pra vocês, que se você se inscreva no canal, deixe seus comentários aí, né, se você já teve ou não teve um dessas duas picapes. Eu vivi essa época, então quando tinha lá perto de casa, pô, era o sonho de todo o boy, né, queria ter uma S10 ou uma Ranger para poder dar um rolê e pagar de bacana aí na night. Então, mas já voltamos aí pro nosso vídeo. Bom, pessoal, então vamos para a nossa segunda opção, que é a Ford Ranger, né? Aí ela também tinha, nessa época, algumas opções de cabine. Então tinha a cabine simples, cabine estendida, e nessa configuração acho que não tinha cabine dupla, tá, ainda nesse ano. E as versões a XL, XLX, se não me engano, e tinha a Ranger, aquela top linha que era americana, né, importada, a Ranger Splash. Todo mundo queria, isso começou em 94, 95. E também tinha a outra, deixa eu ver aqui se eu acho, deixei marcado. E também tinha a Ranger STX, que daí era a cabine estendida, parecia com a Splash, mas aí não era a Splash, beleza? Mas era mais bonitinho. Então, preço, mesma coisa, varia aí de 17 conto, né? Peguei cabine simples, a gasolina e manual. Então, variava aí de 17 conto até também a Splash, tá na casa aí de quase 100 pau, 70, 100 pau, um estado de conservação, beleza? Vamos lá dar uma olhada. Então, o Ford Ranger, né, no modelo aí 97, você vai com certeza pegar carros aí acima de 150 mil, 200 mil quilômetros, tá? Aí o que eu falei para você, é projeto? Então, tenta pegar o mais barato possível, aí aquela história, se der para você fazer tudo, começo ao fim desmontado, que nem essa aqui, né, provavelmente está numa loja bacana, ela está inteiraça. Então, o que você poderia fazer? A lataria está inteira, aí você só escolhe o tema off-road ou street, ou sobe suspensão, desce suspensão, põe pneu perfil baixo, pneu perfil alto com cravo, né? E verificar motor e câmbio, para você ter segurança aí em tudo que você for fazer. Verificar freio, sistema, né, de arrefecimento, e mandar bala aí no seu projeto. Então, assim, mesma coisa, era um carro que chamava atenção, também só boy, quem tinha grana, tinha esses carros, porque era uma picape, né? Então você via que era picape pessoal que tinha grana, mas nessa época chamava bastante atenção por causa da Ranger Splash, que era a mesma frente, só que daí baixinha, pneu taludo. Né? Então é amarela, tinha amarela, vermelha, preta, branca. Então o pessoal tentava pegar a Ranger porque, né, falava, vou tacar Splash. Aqui é a mesma história, viu? Para-choque, mesma história. Não orna com a carroceria do carro, o pessoal tira o para-choque, faz aqui um para-choque inteiro alinhado com a tampa do porta-malas. Né? Muitos desses carros aí, como você viu lá na S10, você vai achar bem batido, bem surrado, um carro de trabalho, né? Todo sujo. Aí você faz uma reforma e vê o que dá. Bom, o painel da Ranger é mais feinho, né? Bem simplesão, né? Você vê, ó, aquela coisa da Ford da época, né? A Ford pega nisso aqui, né? Às vezes na interna, fica feio, o banco era inteiriço. Aí os bancos de dois lugares, eu só me nasci na STX e na Splash, viu? Nessa época aqui, só inteiriço dessa cabine simples. Daí você vai ter que procurar e trocar. Mas a vantagem é que três lugares, aí vai de você. A Splash era a Splash STX, era V6, então era câmbio automático na coluna de direção, né? Uma coisa que a gente não está muito acostumado aqui no Brasil. Mas é um carro bonitinho, né? Trouxe aqui tem a foto para vocês aqui do motor, né? É o 2.3 gasolina. Então dá para você manter, dá para fazer, tem peça também bastante, né? Então não vai te dar muito trabalho aí na questão de manutenção. Eu até peguei aqui essa aqui, mas as fotos estão horríveis. Como é que o cara me tira uma foto cortando metade do carro? Olha lá. Aí me tira só da central multimídia, ao invés de puxar para trás. Olha, né? Tem um pessoal que não tem noção de foto. Mas é um carro, como eu falei para você, um carro bacana, essa aqui já tem. Ó. Se você for fazer projeto street, seja na S10 ou na Ranger, tem, né? Protetor de capota aqui é essencial para ficar bonitinho, tá? E vamos lá dar uma olhada na ficha técnica. Então eu peguei a ficha técnica da completa, tá? Da XLT, que é a completinha da época aí de cabine simples. Você vê a mesma coisa, faixa de 17, 18 mil reais de tabela. A gasolina, né? IPVA isento, 2 anos de garantia, porte médio, 3 lugares. Então já motor, ela é dianteiro, 4 cilindros em linha. O código do motor que é estranho, George, nunca tinha ouvido falar, cara. Vou falar pra vocês, eu vejo a ficha técnica junto com vocês aí. Então a surpresa é a mesma que a de vocês. Eu não sabia como esse motor chamava George. Então a injeção aqui já é multiponto, né? Monoponto igual lá do S10, correia dentada também. 114 cavalos de potência, também um pouquinho a mais, né? Era 109 na S10 e que tem menos torque, 18,7, sendo que lá é 19, né, na S10. Né? Transmissão, tração traseira, né? Esqueci de falar, na S10 também tração traseira. Câmbio manual de 5 marchas, o código aqui do câmbio é M5OD-R1, né? E embreagem a seco. Suspensão independente na frente, eixo rígido atrás, molas helicoidais na frente e feixe de mola atrás. Na S10 é a mesma coisa. Freio a disco ventilado na frente, tambor atrás, direção hidráulica. Aqui os pneuzinhos eram menores, né? Eram 225/70 aro 14. A caçamba carregava só 1.060 litros de capacidade, 3.450, também está quase igual ao da S10. Tanque de combustível um pouco menor, 62 litros de capacidade. Desempenho, mesma história também, nunca ia chegar aí, não tinha muita velocidade final, né? Máximo de 150 km por hora e 0 a 100 em 14 segundos, mesma lentidão, né? Igual a S10. Consumo de 7 por litro na cidade e 9 por litro na estrada. Autonomia, 434 na cidade e 558 na estrada. Mesma história, se pisasse, não fazia tudo isso. Se pisar, não, mesmo que você pise bastante, não chega a 150 por hora, porque tem dois problemas com a caminhonete. Caçamba leve é perigosa. Ela, se você pegar um desnível, tá, ela sambar e te joga para fora. É tração traseira e você está acelerando. E se tiver com a caçamba com peso, também nunca vai chegar porque está com peso. Entendeu? Então, esse é o probleminha. É um recadinho aqui rápido aí para vocês, né, que nunca dirigiram picape. Então, a maioria das picapes mesmo de chassi, elas são tração traseira, justamente para poder carregar o peso que está na caçamba. Tome cuidado, porque a tração traseira, geralmente, se você acelera demais, ela patina e você roda, principalmente em estrada, se estiver chovendo muito. Então, se a estrada está chovendo muito, diminui a velocidade, vai aí de 100 para baixo, vai nos 80, maneirinho, vê que está piorando, encosta. Porque os pneus são de uso misto, eles não agarram muito bem na chuva, tá? E se você pega um aquaplane, você começa a planar na frente e atrás fica boba, tá? Se a caçamba estiver vazia, a traseira fica boba. Como que você corrige isso na hora que estiver dando esse problema em você, para você não rodar? Tira o pé. Você tira o pé e tenta engatar uma marcha menor, né? Tá na quinta. Tenta dar no pé da embreagem, engatar a quarta. Para quê? Para dar uma tráfegozinha e pegar chão de volta, aí você voltar e ter o controle do carro, beleza? É uma diquinha aí, já aconteceu comigo, passando aí para vocês, beleza? E aí, pessoal, qual dos dois projetos você vai fazer nesse ano 2023? Deu uma ideia bacana aí, né? S10 ou Ranger? Qualquer uma das duas. Por que eu escolhi essas duas picapes? Porque a questão de peças, tem muita peça aí, então você não vai ter problema para poder fazer essa reforma, né, para seguir o seu projeto, tanto na parte externa de lataria como na interna. O motor da GM, né, no caso da S10, ela é um motor aí já conhecido pra caramba, tem motor a rodo, tem peça usada, peça nova e é barato. O caso da Ranger também não é muito caro, mas peças Ford sempre foram um pouquinho mais elevadas do que das outras marcas, mas também nada difícil de conseguir, né? O problema da Ford é justamente a carroceria, que não tem tanta, né, nessa versão de cabine simples, tá? Mas você consegue sim fazer, beleza? Então, mais uma vez, muito obrigado aí por ter assistido o nosso vídeo. Então, estamos partindo aí para o terceiro ano de canal. Quero agradecer vocês aí por essa audiência. Já sabe, se não é inscrito no canal, se deve se inscrever, ativa o sininho, deixa o like. Até a próxima. Valeu!